Bem-vindos ao VNBcast 14. No programa de hoje nós vamos falar sobre medo. Então, ouve aí. Saudações a todos, VNBcast 14. A gente já tá quase chegando no mesmo número de vídeos do canal, né? Por um lado é bom, mas por outro a gente precisa gravar mais vídeos. Mas essa semana a gente já tá finalizando o roteiro do próximo vídeo sobre jejum. Na verdade, tá finalizado o roteiro, faltam só alguns ajustes. Provavelmente na quinta ou sexta-feira a gente vai fazer a gravação. E tentar postar ele já na segunda ou terça-feira da semana que vem. Então, logo logo a gente tem vídeo novo no canal. Queria falar das pessoas que começaram a contribuir essa semana. Aline Bailo, Charles Machado, Michele Polsapi, Milena Luiz e Renan Pacheco Duarte. Agradeço muito a contribuição de vocês. Creio que eu já coloquei vocês no grupo do WhatsApp. Na verdade não tem mais grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. No WhatsApp vocês estão lá também na lista, né? Então a gente manda as novidades pro pessoal que está na lista do WhatsApp. E se vocês quiserem também fazer o primeiro módulo do curso de teologia, é só me avisar que eu libero o acesso, né? O acesso ele é gratuito para quem contribui com o canal. Então nesses próximos 2 meses a gente vai estar adquirindo uns equipamentos novos para o canal, para gravar uns vídeos com mais qualidade. Inclusive quando a gente comprar a câmera, que eu quero comprar a câmera, eu vou gravar um vídeo com ela e com os equipamentos novos e vou falar aqui no podcast para vocês verem a diferença na qualidade dos vídeos. Então, futuramente essas contribuições serão muito úteis para esses equipamentos novos que a gente vai estar comprando para melhorar a qualidade dos vídeos do canal. Muito legal. Muito obrigado a todos que estão contribuindo, ao pessoal que já está uns 2, 3, 4 meses até contribuindo. Isso é ótimo. E isso vai ajudar muito a gente poder investir no canal. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom, o tema de hoje eu queria falar sobre medo. Então, assim, a gente tem vários aspectos para falar em relação ao medo, né? A forma como a gente tem o medo presente na nossa vida em várias situações e de várias formas, né? Então a gente tem um medo pessoal e a gente tem um medo por outras pessoas também. Então, mas tudo envolve algo pessoal, né? Então, independente do tipo de medo que você tem, ele acaba sendo um fruto da sua forma de ver as coisas. Então, nós temos o medo que é uma autodefesa do corpo, né? A gente tem uma ação natural, né? Que ela é até meio que inconsciente, né? Instintiva, né? De instinto, de reação em relação a um perigo, né? Então, se você, por exemplo, tem a possibilidade de se machucar com alguma coisa, você sempre vai com mais cautela, né? Mesma coisa que você, quando você toma um choque, seu corpo tem uma reação e depois você já fica com aquele, né? Com aquele receio de tomar aquele choque de novo para se você fizer a mesma coisa. Então, por um lado, o medo ele tem essa vantagem, né, de você estar protegido de uma certa forma de algumas situações, mas por outro, ele tem algo que é extremamente prejudicial para a nossa vida, que é trazer preocupações e trazer inquietação e você não está conseguindo aproveitar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida porque tem um monte de medo aí passeando pela sua mente. Então, eu vejo que quando você, assim, uma das diferenças na minha vida foi quando eu comecei a conhecer a Bíblia, quando eu conheci a Jesus Cristo e quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, tem várias coisas que aconteceram, né? Não dá nem para falar que é a principal, mas uma coisa maravilhosa que acontece é a gente perder o medo, começar aos poucos a perder medo de tudo, porque a gente encontra segurança, e não é uma segurança superficial, né? É uma segurança completa e assim, completa e concreta, a gente consegue perceber essa segurança. O problema é, que nem eu falei semana passada sobre algumas dicas de ler a Bíblia, o problema é que às vezes a gente fica muito tempo sem ler a palavra, fica tempo sem orar, e a gente acaba se amoldando aos padrões do mundo, né, vendo as coisas que acontecem no mundo e começa a ficar com medo de tudo, medo de ser assaltado, medo de sofrer um acidente, enfim, porque a gente vê essas coisas na televisão, a gente vê essas coisas acontecendo bem próximos da gente e a gente acaba imaginando que isso pode acontecer com a gente. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que é bem diferente a história, né? A Bíblia dá umas garantias para nós que fala assim, a gente até pensa assim, mas como que pode isso, né? E a gente tem algumas tendências erradas também quando a gente vai pensar em relação ao medo, né, e a como a Bíblia nos protege. e olhar para outras pessoas, né? Porque a gente não vai ver as coisas acontecendo igual na Bíblia, olhando para as pessoas. Então, uma das coisas que a Bíblia fala é exatamente isso, para a gente não se amoldar aos padrões do mundo e renovar nossa mente. Isso está lá em Romanos 12, 2, se não me engano. Então, isso é a gente ter o contato com a Bíblia, ler constantemente, porque na Bíblia a gente vai encontrar a segurança que a gente precisa. A partir do momento que a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, a perfeita palavra de Deus, o que a Bíblia fala vai se cumprir, essa é a nossa segurança. Então, quando a gente tem esse entendimento, pronto, leu, está falando que aquilo daquele jeito, é daquele jeito, pronto, e acabou. Então, a gente tem uma passagem em Tiago, a gente falou bastante semana passada de uma passagem, a gente leu ela em 300 mil versões bíblicas, mas a sequência dela, daquela passagem, né, que fala que a gente tem que ter perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa para a gente ser maduro e íntegro, sem faltar coisa alguma. E na sequência ela fala assim, ó, Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então a Bíblia, ela garante uma coisa pra gente e ao mesmo tempo ela fala o que acontece se a gente duvidar, né? Ela garante que se a gente pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar, porque ele dá livremente a todo aquele que pede. A gente pede sabedoria, Deus vai dar sabedoria. E fala que se você duvidar que Deus pode fazer isso aí, você não vai receber nada, nem sabedoria e nem nada. Então é pedir e crer que você vai receber. Então a primeira coisa que você tem que pedir para Deus é sabedoria. Foi o que Salomão pediu, né? Deus apareceu em sonho para Salomão e falou, ó, pede o que você quiser. Ele falou, ó, quero sabedoria para cuidar do povo que o Senhor deixou para eu cuidar. E Deus fala, como você pediu sabedoria e não pediu riquezas, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riquezas. Então ele foi o homem mais rico que já existiu na terra, foi Salomão, e o homem mais sábio. Então, essa sabedoria que ele recebeu é o principal dom que Deus pode derramar sobre a nossa vida, essa sabedoria divina. E aí a gente vai lá pro livro de Provérbios, né, que foi escrito na maioria dele por Salomão, os Provérbios. E Provérbios, eu vou abrir aqui rapidinho. Provérbios, no capítulo 1, 2 e 3, fala sobre a sabedoria. Provérbios, do capítulo 1, 2, 3, ele fala sobre a sabedoria. E ele diz o seguinte, ó. Capítulo 1, versículo 32 e 33. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Então aqui fala de ouvir a sabedoria. Então a gente pediu sabedoria a Deus, e a sabedoria vem através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra. E aqui fala que se a gente der ouvidos à sabedoria de Deus, nós viveremos em segurança e estaremos tranquilos sem temer mal algum. Só esse versículo aqui, ele já seria suficiente para a gente não ter medo de mais nada. Se a Bíblia diz que a gente vai viver tranquilo, em segurança, e não precisa temer mal algum, acabou. Acabou só esse versículo aqui. Se não tivesse nenhum outro versículo na Bíblia falando sobre segurança, de estar em Deus, de estar obedecendo a Deus, não precisaria. Esse versículo já seria suficiente. Só que ele tem mais aqui. Ele fala no capítulo 2, versículo 7 e 8, ó. Fala sobre a sabedoria também. Ela reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então vou pegar essa parte aqui, ó. Como um escudo protege quem anda com integridade. Então, se você confia no que Deus ensina e você procura colocar em prática, que é andar com integridade, e isso é algo que vai ser desenvolvido conforme você vai caminhando, você vai compreendendo qual que é a direção de Deus, vai obedecendo e sendo justo em tudo aquilo que você faz, com a justiça, não a sua justiça, mas aquilo que Deus fala que é justo. Então você começa a praticar a justiça de Deus, isso é caminhar com integridade, e isso, a Bíblia diz que isso te protege como um escudo. Esse é um outro ponto. Depois, eu vou pro 3, ó, 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então aqui fala pra gente abrir mão do que a gente acha que é e confiar no que Deus fala que é, e que reconhecendo que Deus Ele está agindo em tudo que a gente faz, tudo que a gente recebe foi Deus que proveu, tendo esse posicionamento Ele vai endireitar nossos caminhos, Ele vai dar a direção que a gente tem que seguir. E aí, no 3, do 23 ao 24. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Então, olha a promessa desse versículo. A gente já pegou todo o contexto dos outros versículos e soma esse versículo aqui, ó. Que a gente vai seguir nosso caminho em segurança, que a gente não vai tropeçar e quando a gente deitar, a gente não vai ter medo e nosso sono vai ser tranquilo. Quer dizer, quer promessa maior do que isso? Do que você ter a certeza de que você vai andar em segurança e quando você se deitar, o seu sono vai ser tranquilo. E crer nisso é obedecer, é praticar o que a Bíblia diz. E assim, tá muito ligado com obediência, porque, por exemplo, lá em 1 João, vou até abrir aqui, né, que fala em relação ao medo, 1 João 4,18, diz assim, ó, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se a gente tem medo, a Bíblia fala que a gente não está aperfeiçoado no amor. O que é o amor? Aí, vamos lá. Tem... Eu já falei dessa passagem aqui, mas sempre eu vou falar dessa passagem. Que é de João 14. Diz assim, ó, 14:15. Jesus falando, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Depois ele fala, no 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. E no 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ele fala três vezes nessa passagem aqui, nesse capítulo, que quem ama obedece. Então a gente já entende que a demonstração do nosso amor a Deus é a obediência. Então lá naquele versículo que fala que o amor expulsa o medo, a gente pode substituir a palavra amor e colocar obediência. A obediência expulsa o medo. E aí tem uma outra passagem aqui em Romanos, que é bem conhecida também, que é Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui também você pode substituir a palavra amam por obediência. É, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o obedecem. Então a obediência é a demonstração do amor. Então se você caminha em obediência, a obediência expulsa o medo. Esse é o segredo da vida cristã. Esse é o segredo que pessoas dariam milhões por isso, por essa segurança que você tem em Jesus Cristo de graça. Quando você recebeu a Jesus Cristo, quando você entregou a sua vida a Ele, você recebeu uma segurança que ninguém pode ter. A pessoa mais rica do mundo, com o maior número de seguranças pessoais, ela não tem a segurança que você tem, porque você tem uma segurança que é do Criador do Universo. Então você está protegido em todas as áreas. O importante é você entender também que o maior medo que o ser humano pode ter, que é o medo da morte, você também já não tem. Né? Isso fala em Hebreus, né? Hebreus 2:14. Portanto, falando de Jesus aqui, ó, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então nós não temos mais medo da morte. Se você tem medo da morte, é porque você não entendeu o que Jesus Cristo fez por você e para onde você vai depois que você morrer. Então, quando a gente entende isso, já não existe mais motivo para ter medo da morte e muito menos para ter medo de qualquer outra coisa. Porque o seu caminhar agora é com Cristo, ele habita dentro de você e ele te protege do maligno, que é o pior inimigo que a gente pode ter, que é o diabo. Ele nos protege da ação do diabo e caminha com a gente. E tudo que ele pede é para que a gente ande em obediência. E por que ele pede que a gente ande em obediência? Para a gente não dar legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas. É simples, existe o caminho do bem e do mal. A obediência a Deus é ir pelo caminho do bem. E seguindo o caminho do bem, fazendo o bem, seguindo os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo, e a Bíblia diz que os mandamentos não são pesados, de fato não são. Jesus Cristo veio trazer descanso para nós e o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, ou o jugo é suave, o fardo é leve, não lembro a ordem. Enfim. Então é algo que não tem como explicar o como é bom caminhar com Cristo e andar em obediência. Então, para andar em obediência, é claro que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa que é vontade da nossa carne. A gente vai até falar sobre isso no vídeo sobre o jejum. Né? A nossa carne, ela deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então a gente tem que estar sempre lutando contra a nossa carne. Mas vale muito a pena a gente lutar contra a vontade da carne, seguir a vontade do Espírito e caminhar em obediência. e caminhar em santidade, porque isso vai nos dar segurança. Quando a gente está em obediência, a gente não tem motivo para ter medo de nada. A gente está caminhando, a gente sabe que o inimigo não tem legalidade para agir na nossa vida. Se a gente de repente pecar, porque nós pecamos todos os dias, nós temos acesso livre a Deus para pedir perdão, né? Nos arrepender e pedir perdão. Então isso faz com que a gente não tenha essa legalidade. A ação de Deus nas nossas vidas e a proteção que Deus nos traz, ela não é uma proteção simples, assim, que você pecou, automaticamente você já deu uma legalidade para o inimigo agir. Não funciona nesse sentido. Porque o pecado, quando nós temos o Espírito Santo nos incomoda do pecado que a gente cometeu, para que a gente se arrependa e peça perdão e fique livre de qualquer ação do inimigo e de qualquer legalidade para o inimigo agir. O problema é quando a gente peca e continua no pecado, continua em desobediência, e você vai gerando uma legalidade para o inimigo vir e agir de uma forma mais intensa na sua vida. Agora, se você comete erros que todo ser humano comete, não importa, até se, de repente um erro grave, mas que você chega a Deus e se arrepende e pede perdão, o inimigo não tem legalidade para agir naquele que se arrepende e confessa os seus pecados a Jesus Cristo. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Não adianta a gente querer comparar o que acontece com outras pessoas. Ah, não é todas as pessoas que têm essa segurança, não. Eu conheço uma pessoa que ela servia a Deus, aconteceu isso, isso e aquilo com a vida dela. Mas a gente não sabe qual era o testemunho da pessoa, como que ela caminhava com Deus, qual era o trabalhar de Deus na vida dela, né, todo o contexto a gente não conhece. E a gente tem que levar em consideração o nosso entendimento da palavra, o nosso caminhar com Deus e ser o nosso próprio testemunho. Seja o seu próprio testemunho. Coloque em prática o que Deus está falando e confie. Confie que coisas não vão acontecer com você porque aconteceram com outra pessoa. Porque você confia na palavra e porque você está praticando a palavra. Isso vai fazer com que você ande em segurança, sem temer, sem ficar com medo de acontecer alguma coisa ruim na sua vida. Cristão não tem que caminhar pensando que logo, logo vai acontecer uma coisa ruim porque tudo está muito bom. Cristão tem que pensar que sempre vai acontecer algo para o seu crescimento. Como é normal, tem coisas que vão acontecer que são coisas ruins. Nós estamos aqui na Terra, somos seres mortais, que viveremos eternamente, mas o nosso corpo é mortal, então pessoas vão morrer. Isso vai acontecer, é um fato. Mas a gente não tem como ficar caminhando aqui na Terra com medo de morrer ou de que pessoas morram. Por quê? Porque Deus está no controle. Coloque as pessoas em oração, coloque seus familiares em oração, confie que Deus está cuidando dos seus familiares, que o mais importante não é nem a vida física deles, mas é a vida espiritual, que eles conheçam a Jesus Cristo, que eles conheçam que Jesus Cristo entregou a vida por eles e ressuscitou dentre os mortos, para que eles também possam ressuscitar dentre os mortos depois. Então a vida eterna é uma realidade e a vida eterna começa agora. Ela começa a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo. A gente já tem que estar vivendo a vida eterna. Então não tenha medo de enfrentar desafios, não tenha medo de sofrer prejuízos. Se você estiver agindo de forma correta, aquilo que Deus te dá, ninguém tira. Agora, se você está utilizando de recursos ilícitos para enriquecer, de repente sonegando imposto, prejudicando pessoas, você vai ficar patinando sempre. Por quê? Porque existe uma legalidade na sua vida. Então quando você coloca em prática a justiça que Deus ensina através da palavra dele, e eu falei de algumas coisas aqui, mas Deus fala sobre finanças, como tem que ser o nosso agir diante das finanças, em relação ao amor pelas pessoas, como tem que ser o nosso cuidado com as pessoas, então como tem que ser a nossa dedicação a Deus, como tem que ser a nossa postura diante das mais variadas circunstâncias, como tem que ser a nossa postura quando alguém vai assaltar a gente, se a gente tem que reagir ou se a gente tem que dar mais do que foi pedido. Tudo isso tem na Bíblia. Então as reações e as ações que nós temos que tomar na nossa vida, todas elas estão nas Escrituras. Então se você estiver cheio das Escrituras, quando aparecer uma situação na sua vida, você vai lembrar de uma passagem bíblica, e aquela passagem bíblica vai fazer com que você tome uma atitude diferente. Por isso a importância de ler a Bíblia. Por isso a gente falou no último VNBcast do quanto é importante você ter essa leitura bíblica e ter conhecimento desse conteúdo. Quando você lê as passagens que a gente leu hoje, da segurança que Deus promete que você vai andar em segurança, né? E que o inimigo não te toca se você estiver em Cristo. Essa passagem também tem na Bíblia, não vou abrir agora aqui porque não lembro onde fica. Mas enfim, a Bíblia traz essa segurança para nós. E em Romanos também, por exemplo, tem uma passagem em Romanos aqui, Romanos 8, que diz o seguinte, eu vou ler ela aqui, ó. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe segurança maior do que ler uma passagem como essa? Nada vai nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Dificuldade nenhuma, tribulação nenhuma, porque a gente está em Cristo. A Bíblia diz que se a gente for sofrer perseguições e maltratos e injustiça, se for fazendo bem, a gente tem que se alegrar porque a gente está sendo participante dos sofrimentos de Cristo. Se for fazendo mal, a gente está sofrendo consequência do nosso erro e nisso não tem benefício algum. Mas se é por andar em obediência que você é prejudicado, se é por andar em fé que as coisas acontecem na sua vida, creia que tudo acontece para o seu bem. Deus, ele está te protegendo, ele está cuidando de você, ele conhece a sua vida e não existe ninguém melhor para te proteger. Por isso, não deixe que o medo trave a sua vida e que você fique o tempo todo preocupado com o que pode acontecer e não veja aquilo que Deus já tem feito na sua vida, toda a proteção que ele tem trazido e toda a segurança que ele tem pronto para você de uma forma muito simples. Basta crer e obedecer. Então é isso. VNBcast vai ficando por aqui. Semana que vem teremos vídeo, então não tem VNBcast semana que vem. E se você quiser contribuir com o canal, é só entrar no nosso site também. Tem o link lá no nosso site. Se você está assistindo esse VNBcast aqui pelo YouTube, não esquece de curtir aí, compartilhar. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo sobre jejum semana que vem. Um abraço.